manifestação de interesse, o único mecanismo de regularização permanente existente na lei para acabar com o que o Primeiro-Ministro Luís Montenegro passou a apelidar de portas escancaradas e o Senhor Ministro da Tutela, Leitão Amaro, classifica de efeito de chamada. Os vários anos que tiveram como deputados desta Casa nunca os fez olhar para este mecanismo de regularização inovador desta forma. Por isso, a motivação da decisão, como é evidente, foram as eleições e não a boa e responsável política migratória, e teve por isso o resultado que o populismo de direita tem sempre. Chumba no teste da realidade. Vamos por partes. A Assembleia da República teve de criar um regime transitório para acomodar os casos em que os migrantes já tinham regularizado a sua situação junto à Segurança Social, mas ainda não tinham tido acesso à autorização de residência. A lei, para além de ser injusta, estava mal feita. Aliás, leis mal feitas por parte do Senhor Ministro da Presidência não é propriamente uma novidade. A polícia que quis criar obrigou os deputados da AD a apresentar 33 páginas de texto de substituição. A medida não só era errada, como estava profundamente mal feita. Estava escancarada não só o erro, como estava escancarada também o facto da lei não fazer falta nenhuma à República. O Governo passou, para além disso, a desdobrar-se em anúncios de protocolos e de criação de vias rápidas para os setores-chave da economia portuguesa, como a agricultura, as pescas, o desporto e a construção civil, porque o fim da manifestação de interesse criou um grande problema à economia e sociedade portuguesa. O Ministro da Coesão, reconheça-se, tem sido incansável em tentar explicar ao Senhor Ministro Leitão Amaro que a construção civil depende da mão de obra imigrante e que, à custa disso, as metas do PRR estão postas em causa. Os especialistas e representantes da área têm dito o mesmo e têm lamentado que a política migratória irresponsável do Governo tenha criado dificuldades acrescidas ao setor. O mais recente relatório da AIMA veio uma vez mais desmentir a tese das portas escancaradas ou do chamado efeito de chamada. Em 2023, só 11% dos imigrantes usaram a manifestação de interesse para se regularizarem. A esmagadora maioria das autorizações de residência foi concedida ao abrigo dos vistos CPLP, 45%, que felizmente o Senhor Ministro não classifica nem de efeito de chamada nem de porta escancarada. Os pressupostos do Governo estavam errados. O problema era mesmo o Estado português não processar os pedidos de autorização atempadamente. Nunca foi, aliás, a manifestação de interesse. Portugal é um dos países mais seguros do mundo, o quarto mais seguro da UE. Não se pode fazer qualquer associação entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade. As pessoas imigram porque em Portugal há emprego, porque a economia portuguesa necessita de mais mão de obra. É por esse motivo e nenhum outro que a imigração em Portugal tenha aumentado. A política migratória do Governo não segue um critério de segurança objetivo, não segue um critério social objetivo, não segue um critério económico objetivo, não segue um critério objetivo de promoção dos direitos humanos. Segue uma mera ponderação político-partidária e eleitoral, precisamente o contrário do que deve ser uma política migratória responsável e humanista.
Muito obrigado. Sr. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, 4 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro, Srs. Deputados, o Plano Nacional de Implementação do Pacto em Matéria de Migrações e Asilo apresenta-se como uma oportunidade para repensar o sistema migratório português. Enquanto defensores da liberdade individual e da liberdade económica, vemos a migração como parte essencial de um país que quer apostar no crescimento económico e na inovação. A abordagem às migrações deve, portanto, realizar-se com equilíbrio entre o humanismo e o pragmatismo que caracterizam a civilização ocidental e o Estado de Direito Democrático. Para a Iniciativa Liberal, a migração não deve ser encarada como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade de desenvolvimento económico e social, desde que gerida de forma organizada e sustentável. Primeiro, reconhecemos que a implementação do Pacto deve ser uma oportunidade para reforçar a atração de talento e colmatar lacunas no mercado laboral. Portugal enfrenta desafios demográficos e económicos que podem ser mitigados com políticas migratórias liberais e inteligentes. No entanto, é fundamental que estas sejam claras, previsíveis e justas. Segundo, a gestão de fronteiras e o acolhimento devem ser eficientes e respeitar os direitos humanos. Devemos apostar em soluções tecnológicas e na capacitação dos recursos humanos para assegurar procedimentos rápidos e justos. Contudo, a entrada deve ser ordenada, legal e transparente, respeitando quem entra e quem cá está. Terceiro, é fundamental manter a legalidade e a segurança através de um controle eficaz das fronteiras externas da União Europeia para combater redes de tráfico humano e exploração. Os movimentos migratórios devem ser livres, mas ocorrer debaixo de um quadro legal ordenado e garante dos direitos humanos. O humanismo nas migrações também se traduz num combate sem tréguas às redes de tráfico humano e à imigração ilegal. Por fim, reafirmamos que o acolhimento digno é imperativo. Devemos garantir condições básicas para os migrantes e requerentes de proteção internacional, mas também criar incentivos claros que contribuam para a sociedade que os acolhe. O acesso ao mercado de trabalho, à educação e à saúde também não é apenas uma questão de direitos humanos, mas da valorização do potencial humano que trazem consigo. Senhores deputados, as migrações são uma expressão da liberdade individual de circulação e da ambição de quem procura uma vida melhor e de quem procura um projeto de vida diferente. Aos migrantes que nos procuram, temos de garantir que não são vítimas de tráfico humano e de outras formas de exploração. Como país, temos de ter políticas públicas inteligentes que aproveitem o potencial económico da imigração. E para implementar efetivamente o Pacto Europeu de Migração e Asilo, o Governo precisa de coordenar uma resposta integrada que vá desde a revisão legislativa até à execução prática, envolvendo vários setores, interno, emprego, saúde, educação e interlocutores, União Europeia, autarquias e sociedade civil. Isto implica visão estratégica, capacidade de gestão de recursos humanos e financeiros e uma comunicação clara, contribuindo para uma política migratória mais eficaz e segura. Quero aproveitar para clarificar uma situação. A Iniciativa Liberal, relativamente à proposta da criação da Unidade de Estrangeiros e Fronteiras, votou a favor de uns pontos e abstenção de outros, tendo em consideração aquele que foi, inclusivamente, as várias reuniões que tivemos com as várias forças de segurança. Pelo contrário, o Chega, que tanto fala deste tema, votou contra várias alterações do PSD e abstenção noutras, e votou contra, nomeadamente, nas questões relacionadas com a fiscalização e retorno. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, se faz favor, 4 minutos.
Senhor Presidente e Srs. Deputados, não podíamos começar este debate sem dizer o óbvio. Sra. Deputada, a resposta é muito simples. É que o Chega, ao contrário da Iniciativa Liberal, tem propostas sobre imigração e aprova as suas propostas sobre imigração. É essa a diferença entre nós. O Partido Socialista decidiu vir a este debate falando do barómetro da imigração. Ouvimos o deputado Pedro Delgado Alves dizer que os portugueses sabem que os imigrantes são fundamentais para o nosso país. Esqueceu-se de dizer o resto. 60,8% dos portugueses dizem que não querem mais imigrantes do subcontinente indiano. Sublinho, 60,8% dos portugueses dizem não querer mais imigrantes do subcontinente indiano. 67,5% dos portugueses dizem que a presença de imigrantes no país aumenta a criminalidade. E 68,9% dizem que a presença destes imigrantes em excesso e descontrolada gera uma política e um país de salários baixos. Como sempre, o PS não nos traz o país real. O PS traz-nos o país que gostaria de ver. O PS esquece a herança e a culpa que tem no país que geramos. O PS esquece que se hoje o país está farto de descontrolo, se hoje o país está farto de bandalheira, se hoje muitas das nossas regiões são assoladas pelo crime, não há nenhuma responsabilidade aqui que possamos desviar a mão. Ela está mesmo ali no Partido Socialista, são eles os responsáveis pelo estado a que Portugal chegou em matéria de imigração e insegurança. Senhor Presidente e Srs. Deputados, no debate em que temos, a esquerda é sempre profícua em vir dizer-nos algo que desconhecemos. Vocês são os responsáveis. Sim, os europeus, esses maldosos, são os responsáveis. Os colonizadores do mundo são os responsáveis. Aqueles que andaram a impor sanções aos países do Médio Oriente ou às ditaduras do extremo asiático, esses são os responsáveis. Sr. Deputado António Filipe, sim, nós continuaremos a impor sanções a países que usam armas químicas contra as suas crianças e contra o seu povo. Nós continuaremos a pôr sanções a países como aqueles que são apoiados pelo seu partido, em Cuba, na Venezuela, em Moçambique, que em vez de darem liberdade, dão prisão política. Prisão política a quem discorda. Nós continuaremos a impor sanções. Continuaremos a impor sanções a países que tratam as mulheres como objetos e as obrigam a virar-se para o lado, a cobrir-se ou a ter as janelas das suas casas tapadas. Não, Sr. Deputado António Filipe, não, Sr. Deputado Mariana Mortágua, não, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Não somos nós os responsáveis pelo estado desastroso do mundo fora da Europa. São aqueles que desde o início tiveram dois caminhos: escolher entre a ditadura e entre a liberdade. Graças a Deus, afastaram-vos a vocês e deram-nos a nós o dever de governar em liberdade. A Europa está doente. Está doente como se viu agora no Reino Unido, com milhares de violações de meninas que só por serem brancas e europeias foram desprotegidas para proteger outros que eram islâmicos de origem paquistanesa ou de outros países. Essa e esse são o símbolo maior de uma Europa doente, que passou a dizer aos brancos e à minoria que vocês já não valem, porque para nós agora só é importante protegermos os mesmos, os coitadinhos de sempre, os que para cá vieram viver à conta de quem paga impostos. Nós não alinhamos nesse diapasão. Para nós seremos sempre um continente humanista, mas nunca temos dúvidas de quem nos elegeu e para quem governamos. Connosco será sempre Portugal primeiro. Será sempre Portugal em primeiro lugar. Senhor Presidente e Srs. Deputados, este debate é sobre imigração e convém saber que foi este Governo, cujo Sr. Ministro aqui está hoje, que não obstante dizer que queria fazer, impediu cotas para a imigração, impediu um referendo para excluir e para limitar a imigração, impediu que obrigássemos aqueles que para cá vêm a usar seguro.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Ana Sofia Antunes, Partido Socialista, 4 minutos, faz favor.
Senhor Presidente, muito obrigada. Senhor Ministro, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. No encerramento deste debate, que deveria ter versado sobre o Plano Nacional para a Implementação do Pacto Europeu para as Migrações, cumpre fazer algumas reflexões. E digo, deveria ter versado, porque infelizmente aquilo que menos hoje aqui foi discutido foi este Plano Nacional para a Implementação do Pacto. Este plano reflete bem 3 dos 4 pilares que o Pacto veio definir como prioridades para a regulação das migrações no espaço europeu. Contudo, esquece um desses 4 pilares. Vejamos. Aqui encontramos claras, e o trabalho foi bem feito em matéria de transposição, regras sobre reforço das fronteiras, regras sobre a melhoria das condições de asilo, do reforço dos direitos humanos de quem nos procura nesta situação e de como melhor os acolher. Previu bem a forma como se podem reforçar laços de cooperação e solidariedade entre os diferentes Estados-membros para melhor acolher quem nos procura. Infelizmente, pouco ou nada encontramos neste plano sobre o quarto pilar. O quarto pilar que nos fala sobre a questão do reforço das parcerias e sobre a consideração do tema das migrações no reforço das parcerias com Estados terceiros. O pacto é bastante claro quando define um conjunto de mecanismos alguns deles já aprovados, outros em processo legislativo.